Bundão Limite.
Oi. Não, professor Cuca, não, no Capitão Nascimento não, porque ficou evidente que a acusação é improcedente. Eu sou bom. Não, eu só quis pegar em cima da lua, só lembrar o seguinte, essa história, em 1995, eu fiz um curso na COP, os professores eram o professor Ivan e o professor Zé Manuel, e que para mim é o começo a minha entrada no, nos estudos CTS, que na época não se chamavam estudos CTS. Eu acho que é mais ou menos um marco, pelo menos, também, acho que foi o primeiro curso que você deu na época, em 95. E aí fiz o meu trabalho de final de curso como aluno do programa de Engenharia de Sistemas e Computação, e fiz uma monografia, aí o professor Ivan adorou, falou, vamos transformar num relatório técnico. Antigamente isso valia alguma coisa, não sei se alguém aqui se lembra. Não chegava a ser uma publicação, era uma publicação interna, que se chamava relatório técnico. Aí fazia uma capinha, aquilo ganhava RT 097/1995. E ficava lá na secretaria do programa. O nome da monografia era o seguinte, se lembra? Os males do general Mata-Mosquito, não, as tramas do general Mata-Mosquito na peleja contra os males do Hospital Brasil. É óbvio que o primeiro professor que olhou passou assim e falou, o que isso tem a ver com engenharia de sistemas e computação? Então, ao mesmo tempo, na mesma COP, em 1979, não, 78, isso. Eu entrei para o planejamento urbano, para o programa de pós-graduação em planejamento urbano, que ficava dentro do programa de engenharia de transporte, 1978. Isso não tinha, não havia nenhum problema, quer dizer, a universidade era um experimento, ou pelo menos a COP era muito aberta a todas essas experimentações e possibilidades. Então, vem 79, 78, 79, 95 já fica difícil. Mas a gente está aqui, continuamos, seguimos. Então, eu, como Isabel, sou um sobrevivente do sistema Qualis Capes. Como Ana Clara, sou um professor. Ana Cláudia, sou um professor online. E é isso. Ah, eu venho para cá, não sei porquê. Eu sou só um pouco menos veterano que o Edu e que o Ivan, porque o primeiro Ato Rede eu só fiquei no sábado. Eu não consegui ficar no domingo, então eu tenho meio Ato Rede a menos. Mas eu acho que é mais o sentido da praia, né? Quer dizer, a gente, vamos lá no Posto 9, lá no Posto 9 a gente vai encontrar, pelo menos houve uma época que eu ia ao Posto 9, agora não adianta mais eu ir. Mas assim conta aquelas pessoas ali, que são as pessoas com quem você consegue trocar figurinhas, é isso, é basicamente isso.
Bem, fiquei até um pouco constrangido agora, acho. Mas como a rebeldia, assim, a insistência com aquelas coisas que tem algumas adversidades, eu acho que também tem algum valor, vou tentar aqui passar. Eu acho que uma coisa que, quando a gente conta um pouco a nossa história, isso, a gente aprende até para poder ter os passos seguintes mais, vamos dizer, mais definidos, ou pelo menos reconstruir as nossas utopias, né? E eu sou uma pessoa assim, que trabalho com essas questões de tecnologias da computação, e como comecei a trabalhar muito cedo, por que pareça, eu já poderia estar aposentado. Se não fossem as mudanças da Previdência, eu já teria os tempos necessários, 35 anos de contribuição, para poder estar aposentado. E aí eu ia construir primeiro a minha vida, era o que era necessário, e depois a vida que eu gostaria de ter no trabalho. E a vida que eu gostaria de ter, eu comecei a descobrir assim claramente, eu acho que foi com o doutorado, que foi uma coisa para mim extremamente prazerosa, e ainda é muito prazerosa, ou seja, a minha tese de doutorado que eu fiz lá no, na COP Sistema, nessa área, falando lá dos FENEMEIS, os FENEMistas têm 8 encontros também, dia 5 de dezembro, se você for lá, eles bombam, eles põem 200 pessoas, aí apresenta vídeo, tem site, tem livro, tem... Eu já colaborei com um livro que foi escrito na Alemanha sobre os FENEMEIS e outras coisas do tipo, que eu não consigo nem me dedicar, mas é tamanho o prazer de ter lidado com aquilo. Mas aí depois, eu preparando a carreira para depois de aposentar, eu passei num concurso lá para a FAETEC, que estava criando uns institutos superiores de tecnologia, que depois de trabalhar lá uns 3 anos, eu fui descobrir, e agora mesmo, que ano que vem é ano eleitoral, que eu descobri que não é um Instituto Superior de Tecnologia, é o Instituto da Rosinha. Então, por causa disso, tem que acabar ou tem que modificar, porque tem essa coisa um pouco da política atual. Mas aí, chegando lá, eu pensei de ter uma vida um pouco mais sossegada, um ser mais um, mas acabei virando coordenador, e aí tem todas aquelas coisas de reconhecimento, ENAD, e aí ficou muito difícil de fazer a pesquisa, não talvez pela quantidade de alunos ou coisas do gênero, mas pelas questões de coordenação de uma coisa que é muito nova ainda. Mas eu venho tentando trabalhar uma trilogia ligada a essa área de cibernética, que seria a ideia da obsolescência, irreversibilidade e a ubiquidade. E tenho tentado constituir alguns pensamentos, algumas leituras nessa área. Para minha alegria e surpresa, eu fui me deparar com os grandes desafios da computação feito pela Sociedade Brasileira de Computação, que é uma coisa extremamente assim, vamos dizer, conservadora e vamos dizer assim, quase que estanque ou impermeável a qualquer uma dessas, né, dessas visões assim, mais sociotécnicas. E aí, quais são os cinco grandes desafios da computação para os próximos 10 anos? O primeiro é a transição do silício, ou seja, o computador vai deixar de ser feito nessa plaqueta assim, para ser uma outra coisa. E quem ganha mais, assim, quem em princípio tem uma expectativa de ser o sucessor disso, ou é o computador quântico ou é o computador biológico, né? E isso implica em uma porção de questões sociais importantes que precisam ser tratadas, e que aqueles especialistas muito duros que foram escolhidos para escolher esses grandes desafios acabam que confessam muita dificuldade de trabalhar esse tema. Um outro dado importante são os dados, o outro desafio, os dados multimídia e as coisas do fluxo deles, que também tem implicações sociotécnicas enormes. A modelagem computacional, que é o terceiro grande desafio, também é cheio. Atualmente se modela quase tudo e é possível de se modelar o ser humano. E aí não é mais uma questão de poder modelar, aí entram os labor diretórios, né? Tem as legislações, os direitos de cada um, e aí começa toda uma... E, por fim, o acesso ao conhecimento é o quarto grande desafio, e o último desafio é a ubiquidade. Daqui a 10 anos, o computador estará em todos os lugares e em todas as pessoas. E isso determina que as pessoas e o próprio computador não serão mais o mesmo, ou os mesmos, ou possam não ser uma mesma coisa, ou seja, pessoa, computador, talvez passem a se fundir numa mesma coisa daqui a 10 anos. E aí também os grandes especialistas conseguem prever que isso vai acontecer e conseguem colocar em curvas, mas não conseguem lidar com o problema. Como dizia assim, meu problema, a minha função é criar o problema e entendê-lo. Agora, como ele vai ser traduzido, interpretado, eu não fui preparado, não tenho formação para isso. E aí isso, vamos dizer, me enche de alguma esperança nessa nova carreira que eu estou começando agora, por exemplo, e que eu tenho uma oportunidade de observar essa nova fase. E então, para isso, ter o ato rede para mim é uma coisa muito importante, porque é quando eu encontro as pessoas, vejo o que as pessoas estão fazendo, e ao mesmo tempo eu adquiro, assim, como se fosse uma carga extra, vamos dizer assim, na bateria, para continuar nessa expectativa de que nos próximos 2 anos eu resolvo um problema de uma determinada carreira, que é quando eu vou pagar um pedágio. Além de pagar pedágio para vir para cá, para Teresópolis, tem que pagar pedágio também para me aposentar. Então, eu tenho que tirar anos lá de cima para poder. Então, eu vou trabalhar, acho que 40 anos para poder me aposentar com a idade mínima. Aquelas confusões todas. Tendo trabalhado, inclusive, em algumas coisas insalubres. Mas, então, eu penso que dentre as coisas que eu converso muito com o Ivan, e que a gente vai debater mais para frente, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a semiótica da materialidade no que diz respeito ao lugar onde a gente existe. A gente existe aqui no Holiday, mas depois que a gente sai aqui do Holiday, a gente não existe em algum lugar. O lugar que a gente existe é o lugar de cada um, ou seja, cada uma pessoa é o grupo. Mas a gente não tem uma sala com um nome na plaqueta. Que todos os lugares que têm alguma potência, que se coloca em condições de debater e de enfrentar os opositores, tem um lugar desse, né? E eu me lembro assim que, só para terminar, como essas coisas acontecem. Nós somos esse grupo aqui. Quando saímos daqui na segunda-feira, já somos outras coisas. Essa semana, até a semana passada, retrasada, estava um pico a mil. Aí, daqui a pouco, encontrei com a Flávia Turino, foi lá em Paracambi. Aí ela não fez cerimônia, me encontrou pelo corredor e começou a falar: não sei o que do Ato Rede, não sei o que. Eu falei: peraí, mas o Ato Rede não é aqui, pô. Aqui é Paracambi. Paracambi não tem nada a ver com a tua rede, pô. O que que você está fazendo aqui, pô? Aí ela falou: não, eu trabalho aqui em cima. E tu... Aí que fui, a minha cabeça começou a funcionar, porque na verdade, quando eu saio daqui, eu adquiro uma outra personalidade, vou tentar trabalhar outros temas. Então, a ideia da gente tentar ter alguns espaços marcados, talvez essa sala, talvez ajude a gente a se referenciar aonde nós estamos, quem nós somos e aonde podemos ser localizados a qualquer momento. Bem, eu acho que é isso. Obrigado.
Bebeto, Tornag, vírgula Alberto, Psil. Eu sou professor, sou vagalume aqui no Ato Rede, vinha um, faltei a outro, vinha um. Outro. Acho que não sou. Hã? Intermitente, né? Como a luz às vezes faz conosco. Apesar de não ser recém-ser humano, sou recém-doutor. Formei com. Enfim, fiz doutorado com o Henrique. E a minha vida está ligada à escola básica, escola de ensino básico. Eu trabalho com formação de professores e tal. E recentemente fui, a convite de umas amigas, estou integrando agora um programa de pós-graduação de uma universidade privada diferente da sua. Sou muito feliz. Eu tenho, é verdade, eu tenho 18 alunos de graduação e tinha 12 de pós-graduação semestre passado, agora eu tenho 8. Não, quatro em turma, e tenho seis orientados. É um lugar em que a gente. Um programa é na Estácio, né? A Estácio escolheu a pós-graduação em educação para ser o pós-graduação de mérito deles, para poder continuar com título de universidade e tal. Então a gente já está chegando. Tivemos o primeiro doutorado em tecnologia da educação aprovado em universidade privada do país, média 4, passando para média 5 agora, esperamos. Bastante publicação, gente que publica bastante, 16 doutores. Então a gente. Estou numa ilha, não tem a menor dúvida, dentro, né, dentro de um lugar muito esquisito, né, estou numa ilha. E uma das minhas brigas é para que essa ilha se alastre, né? Ela contamine um pouco mais. Tenha clareza de que que essa é uma instituição privada, que tem ação na bolsa, capital aberto, né? Então é muito curioso pensar como é que essas relações se dão lá dentro. A minha área é educação. Eu acho que a única pessoa que mexe um pouco com a educação básica aqui é a Lu, né? Diretamente e tal, eu trabalho com. E por isso a minha vida na academia foi um entre-sai e tal. Eu sempre fui um pesquisador amador, gostava disso para me ajudar a pensar como eu era profissional. E agora virei um pesquisador profissional, tenho que publicar, se eu não publicar pelo menos dois artigos, coalizar por ano, né? O programa da gente não tem força, enfim, essas coisas. Então, isso é uma mudança, e eu vim para cá atrás de alianças, né? O norte da orientação que eu faço, a minha tese trabalhou disso. Aproveitei, né? Estou pensando na escola de educação básica como uma escola. Ela é uma escola, tipicamente, a escola média, né? É uma escola de reprodução. Ela produz, né? Conta sobre o conhecimento, ensina o conhecimento que é produzido fora dela. E o que a gente vê nessa interface que é muito atritada entre escola de ensino, educação básica e universidade, é que a universidade é quem tem a responsabilidade de formar o professor dessa escola, e ela não conhece essa escola, né? Ela forma para uma escola que não existe, e a escola existe. A gente, né, em poucos lugares eu vi isso ser tão verdade quanto, né, quanto na escola. É frase que a gente consegue o título na universidade e vai aprender na vida prática, né? Porque as pessoas entram e durante o primeiro ano tremem nas pernas, nas bases, a cada dia que entra em sala de aula, porque não sabe como é que é aquela turma, enfim. E essa aproximação pode ser bastante interessante. Então, a coisa que a gente está buscando lá é pensando, né, os meus alunos, a gente está trabalhando em cima de Latour. Latour foi um elemento importante. Toda a perspectiva dos estudos de ciência e tecnologia foram uma perspectiva interessante para trazer, né, pensar a escola como uma escola que produz algum conhecimento, não tecnologia de base, não, né, ciência de ponta e tal, mas pouca gente sabe, é capaz de produzir, né, textos e fatos e artefatos sobre como se produz tecnologia, e agora artefatos, objetos de aprendizagem, etc., como quem está vivendo a escola de ensino básico. Então, a gente conseguiu uma penetração importante em alguns programas do MEC. Hoje tem um programa de formação docente que deve estar chegando perto de 300 mil professores no país, e onde, né, ano passado, Ivan e Arthur deram depoimento para um programa de televisão que era de formação docente. Não agradeci, muito obrigado. São coisas que estão chegando, esse discurso chegando a pessoas, e tem recebido um enorme volume de perguntas sobre quem é, onde é que a gente encontra, etc. Então, isso tem sido, né, ler Latour para os professores que têm vindo trabalhar comigo tem sido uma coisa: caramba, então a gente pode, olha o que a gente pode fazer, é mesmo, né? Computador é importante, tanto é a rede que produz, é essa rede, a escola é uma rede de produção, e a gente pode produzir para fora dela. Então, o que eu vim procurar aqui são alianças e parcerias. Eu preciso saber mais disso, sei pouco, desde que terminei o doutorado estou estudando sozinho, que é uma infelicidade total e completa, né? Não, não sei quem falou aqui do pessoal do, acho que é do pessoal que vai fazer, acho que você tem CR baixo, não consegue trabalhar extensão, né? Meu caso é mais grave. Eu trabalho numa instituição de CR baixo. Apresentamos um projeto para cá, para Faperj, pela Estácio e pela UERJ. Pela UERJ foi aprovado, financiado; pela Estácio foi aprovado no mérito, mas infelizmente não temos recurso. Então, essa é uma. Mesmo quando na universidade privada se tenta fazer uma coisa um pouco melhor, a gente tem. E é para lá de claro. Eu também fui para lá com o pé atrás: caramba, essa caça-níquel, será que eu vou fazer lá? E deu uma coisa bacana. Enfim, isso.
Bom, eu sou o Guilherme, sou antropólogo. Já venho paquerando aqui o Ato Rede há alguns anos, mas infelizmente sou neófito aqui no Ato Rede também. Mas já venho paquerando até por diálogos. Agradeço muito o convite do Ivan e do Arthur para estar aqui com vocês. E finalmente esse ano calhou de ser possível. Eu vou fazer rapidamente uma retrospectiva, né, para dizer mais ou menos qual é a minha trajetória de estar até aqui, né? Eu sou graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, e nesse momento em que eu estava me graduando em Ciências Sociais, eu comecei a dar mais ênfase na minha formação de antropologia, em antropologia. Especificamente, através de projetos de iniciação científica durante a graduação, eu trabalhei com duas áreas que se mostraram extremamente interessante para o que eu venho fazendo hoje, tanto para a minha abordagem quanto pelas coisas que eu estudo hoje em dia. O primeiro foi na área de história da ciência, ou história da antropologia, né? Enfim, mais especificamente da história da antropologia física no Brasil, através do estudo do instrumental de pesquisa de antropometria que fundamentava as teorias racialistas na passagem do século XIX para o século XX, que estava totalmente alocado no setor de antropologia física do Museu Nacional. E depois também tive experiência com etnologia indígena, né? Estudei grupos indígenas durante a graduação. Quando fui para o mestrado no Museu Nacional, fiz meu mestrado e o meu doutorado no Museu Nacional em antropologia social, comecei a lidar com questões que realmente me interessavam também, que tinha a ver com ciência, né? Mas sob uma perspectiva antropológica. Meu mestrado foi sobre o projeto Genoma Humano, né, as implicações do discurso público em torno do projeto Genoma Humano, e foi quando eu comecei a ter acesso a uma bibliografia que acho que todos nós compartilhamos aqui, que é, enfim, quando eu conheci mais de perto os escritos do Bruno Latour. Passando para o doutorado, eu comecei a trabalhar com primatólogos, né, com a primatologia, sob uma perspectiva antropológica. Também fiz trabalho de campo com primatólogos, né? O que, naquele momento, em 2004, era um escândalo dentro da academia brasileira. Você primeiro trabalhar, fazer uma antropologia da ciência e uma antropologia com cientistas, e uma antropologia que não se dedicava apenas a estudar cientistas ou o discurso da ciência, mas também é um projeto de como a ciência se constituía em campo, né? E uma antropologia de humanos e não humanos, porque no final das contas eu posso falar disso mais tarde, né, mais profundamente sobre a tese, mas configurou a necessidade de estudar não apenas os cientistas ou os humanos, mas as relações que esses cientistas estabeleciam com, né, com seus sujeitos objetos, primatas, né? Enfim, então, foi essa minha primeira meu trabalho de campo. Tendo terminado o meu doutorado em 2006, eu fui professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Depois, passei um ano, em 2008, o ano de 2008, como bolsista PRODOC no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. E desde dezembro eu sou professor adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Lá, juntamente com um colega meu, o professor Carlos Saltchuk, nós estamos coordenando o Laboratório de Antropologia da Ciência e da Técnica, né? Eu trabalhando mais com Antropologia da Ciência e o Carlos com Antropologia da Técnica. Enfim, acho que uma das expectativas também aqui é da gente ampliar cada vez mais essa rede. Talvez a rede tenha se iniciado já em 2004, quando, na necessidade de procurar parceiros e procurar pessoas que trabalhassem com ciência e sob uma perspectiva antropológica, eu criei o Grupo de Estudos de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, vulgo GEACT, né, que funciona hoje como um e-group. Né, enfim, tem uma... foi eu que, na época, eu era doutorando ainda, né? Enfim, mas que teve uma... O grupo ainda existe, né, no Museu Nacional, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, só que agora ele é coordenado por um outro rapaz que é doutorando atualmente lá, no momento que eu me desvinculei do PPGAS, né, lá do Museu Nacional. Eu tive que, enfim, né, sair, estava me vinculando a uma outra universidade, e esse rapaz, o Orlando Calheiros, é que atualmente coordena o GEACT. Mas, enfim, o GEACT hoje em dia funciona muito mais como uma rede online. Eu tentei fazer outras coisas também para ampliar cada vez mais essa rede. Desde o GEACT tem uma comunidade no Orkut também, chama-se Antropologia da Ciência. O GEACT, para fazer, para dar um panorama mais geral, nós possuímos em torno de 120 membros, né, que participam desse grupo atualmente, espalhados pelo Brasil todo. Tem algumas pessoas na Argentina e Portugal. E essa comunidade no Orkut tem 60 membros também. Vou falar um pouco do panorama que a antropologia da ciência tem hoje dentro do campo da antropologia. É visto hoje como, começou no começo dos anos 2000, como algo que não se explicava, e hoje é visto também com uma grande simpatia, e acho que é um campo em plena expansão, assim, acho que tem, até porque nós tivemos conexões muito interessados também na leitura do próprio Bruno Latour. Quando vem o Latour, ele é associado também à leitura de, a gente tem que reconhecer a atuação de antropólogos extremamente renomados, importantes, como Eduardo Viveiros de Castro, né, enfim, que no Brasil trouxeram a discussão para dentro da antropologia através da discussão da Tua Rede. Eu acho que em termos mais substanciais, né, nós tivemos duas experiências com reuniões que chamados como REACT, vulgarmente, né, que são as reuniões de antropologia da ciência e da tecnologia. Esse ano nós tivemos a segunda edição em Belo Horizonte, o Ivan estava lá conosco, e a primeira edição foi em 2007, no IFIX. Para vocês terem uma ideia de como é que isso é um campo em franca expansão dentro da antropologia, inclusive em termos de interesses dos alunos que estão produzindo. No primeiro encontro, a média de público era umas 30 pessoas. Nesse encontro, em dois anos, né, que foi 2007, em dois anos, agora em 2009, nós tivemos uma média de 150 pessoas participando de três dias do evento. Enfim, eu acho que a antropologia da ciência, né, esses os autores como, enfim, Latour, surgem num momento muito oportuno de se repensar a própria antropologia, repensar o estatuto representacionalista que durante quase 100 anos vigorou, né, no escopo das ciências sociais, numa tradição durkheimiana, uma recuperação, e aí faz todo sentido falar no Latour, uma recuperação do pensamento do Gabriel Tarde também. Quem tem uma grande importância nesse cenário, no caso do Brasil, é o professor Eduardo Vargas, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Pensando justamente isso, como é que a antropologia da ciência no Brasil traz uma espécie de oxigenação no que a gente está pensando em tentar olhar realmente essa, né, o que as pessoas fazem, uma antropologia do ponto de vista das teorias nativas, né? Enfim, durante muito tempo você tinha um distanciamento da análise antropológica das práticas nativas, no sentido de que vigorou durante muito tempo um interpretativismo, no sentido de que nós temos acesso à realidade e eles produzem simplesmente construções sociais, mas não têm acesso à realidade. A antropologia da ciência vem nesse momento recuperando uma espécie de agência desse outro, né? E como nós podemos adaptar os nossos modelos, inclusive de analíticos, a partir do que essas teorias nativas podem nos fornecer, né? Então, mais ou menos isso, esse é mais ou menos, estou tentando traçar meio que o estado da arte da antropologia, da ciência e da tecnologia no Brasil, e como é que isso vai sendo traçado. Enfim, felizmente, através de mapeando essas redes, a gente encontrou várias pessoas que estão trabalhando com a antropologia da ciência, mas não se identificavam tanto com a antropologia da ciência, mas estudavam ciência, cientistas, e que agora, digamos assim, tem um processo de etnogênese, ou pelo menos de um orgulho de se poder dizer que você faz antropologia da ciência, né? Então são pessoas que trabalhavam com antropologia do corpo, antropologia da saúde, da doença, enfim, que hoje estão se voltando, se autodeclarando antropólogos da ciência. Não é à toa que a rede tem aumentado bastante. Então as minhas expectativas são essas, realmente, né? Trocar um pouco de informações com vocês, de experiências, né? Eu acho que nós estamos sendo muito bem sucedidos dentro da própria antropologia, com uma série de grupos de trabalho e de seminários temáticos dentro dos eventos, né, de área, né? Tanto a ANPOX quanto a Reunião Brasileira de Antropologia, né? Bom, mas é isso.
Boa tarde a todos. Bom, é sempre um prazer enorme vir aqui em novembro, todos os anos, e encontrar todos vocês. Isso para mim, ao mesmo tempo, eu saio daqui, como o próprio Henrique falou, né, quer dizer, é a minha turma, né? Mas ao mesmo tempo angustiado, porque as ideias que surgem aqui são tamanhas que, quer dizer, a gente leva um tempo para digerir. Uma coisa que eu observo no discurso de todos que estão aqui é que, de alguma maneira, nós procuramos os estudos de ciência, tecnologia e sociedade para uma grande insatisfação no estudo de um conhecimento, que eu poderia dizer assim, um conhecimento tradicional, positivista, né? Sem dúvida nenhuma, intuitivamente, antes de vir para cá, eu ficava muito pensando, como ela falou, a Lu falou, quer dizer, eu ficava muito pensando nessas questões de fluxos, híbridos, quer dizer, não dava esse nome, né, mas pensava sobre isso. E lá no IFIX, na história, eu já estava totalmente sem espaço, porque eu já não entendia como historiador aquele que descobre, né, aquilo que está encoberto. E isso me dava, já estava me dando uma grande angústia. Quando eu vim trabalhar com o Ivan, gradativamente a cada aula eu fui sentindo que esse era meu espaço. Uma coisa interessante é o seguinte: eu estou escrevendo a minha tese. E, obviamente, grande parte aqui passou por esse problema, né? Quer dizer, inicialmente, a primeira parte é a angústia de obter as informações. E depois, a segunda parte, que é a angústia de editar, né? Você tem coisas para escrever 10 mil páginas, tem que escrever 200 no máximo. Então, eu estou vivendo profundamente essa angústia. Eu já escrevi em torno de 100, estou apavorado. E como eu moro em Casimiro de Abreu e moro sozinho, né? Essa minha angústia eu vou, de alguma maneira, puxando para outras coisas. Outro dia, e até o exemplo que eu vou dar, porque mostra que, na verdade, o que a gente está pensando, isso está ocorrendo em outros campos, né? Eu comentei, eu liguei para o Ivan, porque eu fico em casa, coloco uma coisa para ouvir e estou escrevendo. E aí, assim, eu estava ouvindo um programa na Rádio MEC, cujo título é interessante, Música de Invenção, onde os compositores se dizem compositores e inventores. E aí surgiu um grupo fazendo uma coisa chamada sampleamento radical. Né? Quer dizer, sample de experiência. Né? E aí eles pegam, por exemplo, um tema que é super conhecido, super badalado, por exemplo. Eles pegaram aquele tema do Money, do Pink Floyd, faz aquele som de caixa registradora. E aí eles vão transformando esse som em relógio, em campainha de bicicleta e por aí vai. Há eu trouxe até falei para o Ivan, eles chamam também de sampleamento radical e plandephonic, quer dizer, de pilhar, plano de pilhar. E o lema deles é o seguinte: se foi gravado, pode ser manipulado, refeito, remixado e recontextualizado. Quer dizer, tem tudo a ver com a gente. Cujo o ponto de partida é um artigo do Chris Cutler, que é um baterista que nunca estudou música. Eu até peguei aqui, eu vi ele no YouTube. Fantástico, fantástico. Vale a pena a gente ver. Ele escreveu um artigo, plan de fonia, que é exatamente isso, do pilhar, do pegar e traduzir, né? Uma coisa puxa a outra. Não sei se vocês conhecem uma peça do... Ai, me fugiu o nome. Do Cage, do compositor. Joe Cage. Não sei se vocês conhecem uma peça chamada 4 minutos e 33 segundos. Né? São 4 minutos e 33 segundos de total silêncio. Né? Ou melhor, o pianista chega, abre o piano. São três momentos. Né? O pianista chega, abre o piano, ele com o cronômetro na mão, ele fica ali marcando, terminou o primeiro movimento, ele fecha o piano, abre, mais tantos minutos, tal. São três, e então chega aos 4 minutos. O nome da peça é 4 minutos e 33 segundos. Bom. Mas o que é que acontece? A ideia do John Cage é exatamente essa, que qualquer ato, qualquer fato, qualquer artefato, ele é construído socialmente. Então, aquela música, ela está sendo construída pelo silêncio do piano, mas pelo barulho das pessoas tossindo, se arrastando, conversando, pelo som ambiente. Quer dizer, a cada momento, em cada local, essa música está sendo construída. Né? Então, quer dizer, o quanto esse nosso pensamento ele tá acontecendo e está acontecendo muitas vezes há muito tempo. Essa peça, se não me engano, é de 54, do John Cage. Se não me engano, é de 54. Bom, eu estou louco para terminar a escrita, porque o nosso cotidiano permanentemente estão acontecendo coisas que nos empurram. Esse exemplo desse artigo do Antônio Cícero, né? Esse é um entre milhares. Por exemplo, no mesmo dia que eu li esse artigo, não sei se vocês viram uma nota no Jornal Nacional sobre o exame de periódico de mama. Quer dizer, segundo... Eu estava no restaurante, peguei a coisa meio pela metade, aí fiquei prestando atenção. Segundo, tal, acho eu que os planos de saúde, eles alegam que até os 40 anos, o número de pessoas que fazem exames, de mulheres que fazem exames periódicos e que no futuro constata-se algum câncer de mama é insignificante. Insignificante. Então, que não vale a pena. Quer dizer, eles propõem até que passe a ser feito aos 50 anos. Ou seja, isso é uma construção de uma doença. Né? A doença se constrói. Ou melhor, de um sintoma ou de uma síndrome que se constrói socialmente, né? Os médicos, os laboratórios, os planos de saúde, etc, etc, etc. Eu estou falando isso porque estou me remetendo ao caso do Ramsés II, né? Quer dizer, fica muito complicado, fica, eu entendo, e até às vezes eu já conversei isso com o Ivan até falou assim, não, tem que ter muita paciência mesmo, porque fica muito complicado para todos nós que temos uma formação tradicional do conhecimento estanque, da descoberta. Fica muito complicado essa ideia, e eu já falei isso inúmeras vezes para o Ivan, eu acho que dos pressupostos dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, o mais complicado é essa ideia que a natureza chega depois. Isso é de uma... É uma doideira para quem não está no cotidiano desses estudos. Quer dizer, porque a ideia é que a natureza está dada, nós só vamos tirar o véu. Né? É muito complicado para uma pessoa que não está envolvida entender que o Ramsés II ficou doente 3 mil anos depois da morte dele. É complicadíssimo isso. É muito difícil para quem não está não tá envolvido com isso. Para não me alongar muito, eu queria falar uma coisa. Alguns falaram aí do a Ana falou, a Ana, né? Falou das universidades, dos cursos online, coisa e tal. Eu tive, não sei se vocês tiveram a preocupação de ler um pouco sobre o Reúne, que é um projeto para a universidade pública e tal, tal, expansão da universidade pública. Quer dizer, na verdade, o projeto é tornar a universidade pública um escolão, né? Você mete 70, 80 alunos, 100 alunos em sala de aula, e aí a pesquisa e a extensão dançam, né? Porque, infelizmente não, a gente sabe, quer dizer, a visão da universidade privada é mercadológica. Ela tem uma visão mercadológica, né? Tanto que eu fico sempre com o pé atrás com qualquer projeto de universidade privada. Ela pode eventualmente tá tendo cuidado com um determinado curso, mas é uma visão mercadológica. Aquilo ali pode acabar daqui a um mês. Deu lucro, tal, tal. E essa é a proposta para a universidade pública. Quer dizer, o processo de invasão, o processo da invasão mercadológica. E aí a nossa universidade pública, ela deixa de ser um espaço onde o conhecimento, a discussão do conhecimento, a extensão e a pesquisa, porque vira um grande escolão. Para finalizar, eu sempre dizia assim, Ivan, a gente tem que ter um espaço físico, né? Eu acho que essa sala do Nexo, no NCE, eu acho que começa a gente ter essa ideia do espaço físico. Porque é isso mesmo, quer dizer, a gente sai daqui e cada um vai cuidar da sua vida. Né? Porque nós não temos uma identidade consolidada. Por isso, eu acho que é muito complicado essa ideia. Como é que a gente responde ou não a esse artigo do Antônio Cícero? Primeiro, acho que a gente está dando um valor enorme ao Antônio Cícero, discutindo o Antônio Cícero. Outra coisa é como é que se faz isso. Eu, particularmente, acho... Eu odeio quando me chamam de latoriano, né? Eu sempre falo em estudo de ciência, tecnologia e sociedade. Porque quando a gente aponta um líder, a gente entra na ideia de difusão, né? Porque esse tempo todo eles ficam à procura de um gênio, de um líder, né? Essa é a ideia da difusão da ciência e da tecnologia. Eu não gosto de falar, eu tento... O meu grande sonho na tese era usar, no máximo, autores sul-americanos, latino-americanos. Era o meu grande sonho, mas é muito complicado. E, se pudesse, só autores brasileiros. E tento falar quase nada do Latour, porque eu não quero dar essa sensação de que o Latour é o nosso guia, nosso mestre, nosso... Que a gente sabe muito bem disso, né? Então, eu acho que a gente tem muita preocupação se... Até porque eu lembro de uma frase uma vez do Stedley, do Movimento Sem Terra. Uma vez perguntaram para ele, mas a opinião pública é contra o MST? Aí ele falou assim, que opinião pública? Pô? Não tem opinião pública. Tem uma ideia construída pelos meios de comunicação. Então, muitas vezes, a gente pode responder e isso vai cair aonde? Né? Na vala comum, isso vai ficar no esquecimento. É isso. É um prazer.
Nós estamos pensando em, depois que a Marli falasse, a gente encerrava e a gente ia almoçar e voltávamos às 15 horas. Era importante porque a gente teve um atraso no início, tá? Então a gente voltava às 15 horas.
Serei rápida. Sou Marli Chagas, sou psicóloga e musicoterapeuta. Como musicoterapeuta, eu tenho aprendido a tirar proveito das redes. Então, eu ando por tudo quanto é canto, potencializando todas as coisas que são possíveis para esse conhecimento, que tudo que vocês falaram da dificuldade de vocês é isso e mais um pouquinho para a musicoterapia. Então, que é desconhecida e que tem um valor enorme, e que não tem sede, não tem sala, não tem regulamentação, não tem CBO. E, graças a Deus, a gente está na maior força para ter graduação na UFRJ, porque o Reúne abriu essa chance. Vão ter 20 alunos e, se Deus quiser, o Reúne financiará uma graduação de musicoterapia na UFRJ, só para aumentar essa controvérsia de que nada é. Então, tomara que seja musicoterapia, a partir de talvez 2011, na rebarba do Reúne, em um curso muito bacana, no Fundão, que eu estou achando ótimo ir para o Fundão, porque atualmente, no Rio, o curso é no Conservatório Brasileiro de Música, um local particular que é muito menor do que todos esses, não tem 750 alunos, formarão 4 alunos a graduação de musicoterapia. O primeiro ano entraram 4 alunos. Então, nós temos o cargo no município do Rio de Janeiro, que atualmente o Estado não faz mais concurso, contrata. Enfim, gente, não vou chorar aqui não, porque é um barato a musicoterapia. Mas eu falei, não, tem que falar agora, porque, como nada é, a musicoterapia chega para também balançar todas as convicções estabelecidas e trazer novas vozes para cá. E é isso que eu quero também, quero aprender muito. Eu uso muito politicamente o que eu aprendo aqui, né? É o meu segundo ato rede, eu tive naquele bombástico, e estou agora nesse íntimo, estou gostando muito das duas formas.
Tá bom, pessoal, então, papá, todo mundo papá, e 15 horas, se todo mundo ajudar, a gente consegue. 15 horas aqui, né?